Começa agora o domínio da guerra, sempre com a análise do Major-General José Arnon Moreira, hoje à distância. Bom dia, General, bem-vindo.
Olá, muito bom dia a todos.
Bom dia. A notícia que marcou esta semana foi a divulgação por parte da Federação Russa da gravação de uma conversa sobre o fornecimento de mísseis Taurus por parte da Alemanha à Ucrânia. General, quão grave é este assunto e qual foi a intenção da Rússia em divulgar uma escuta que poderia ter sido mantida em segredo?
É verdade, este foi de longe o acontecimento mais embaraçoso com que nos defrontámos esta semana. E também o facto de a Rússia se ter prontificado a divulgar uma escuta que é sempre algo que pode no futuro ser repetido e, portanto, poder vir a perder uma fonte de informação, revela em si mesmo a importância que a Federação Russa concedeu a este assunto. Bom, aquilo que sabemos hoje é que não foram cumpridos de todo aquilo que são os procedimentos de segurança para conversas de alto nível sobre assuntos de natureza classificada. Todos os países dispõem de redes com altas classificações de segurança, onde este tipo de conversas pode ser mantido. Simplesmente, um dos interlocutores, aparentemente, desta conversa, não estaria no país, estaria fora do país, fala-se em Singapura, e a conversa foi tida através de meios de natureza comercial, meios civis não protegidos, e, portanto, deu-se aqui, abriu-se aqui espaço a que isto pudesse acontecer. De qualquer forma, o facto de nós falarmos através de meios civis não significa que somos escutados, não é? Uhum. Portanto, foi necessário conduzir aqui uma ação, regressámos um bocadinho a estes filmes do tipo James Bond, sim, não é? Foi necessário conduzir aqui uma ação que nós não sabemos se foi executada diretamente sobre as redes de comunicações, se foi executada nos computadores dos intervenientes ou dos servidores que apoiaram este tipo de conversa, ou se utilizaram hackers ou algum dos participantes terá gravado esta conversação e depois difundiu-a, ou ainda, inclusivamente, se isto foi feito a partir de um hotel, pode ter acontecido. Isto é alarmante, que tenhamos voltado aos tempos em que os quartos de hotel estão recheados de microfones por todo lado, não é? Uhum. Porque aquilo a que tivemos direito não foram as imagens, aquilo que tivemos direito, pelo menos no mundo ocidental, foi ao som. Uhum. E, portanto, ele até pode ter sido gravado diretamente até a partir de microfones instalados. Mas isto significa que a espionagem continua no seu melhor e continua, sobretudo, a produzir efeitos muito relevantes. Porquê é que este efeito foi muito relevante? Bom, é preciso terem atenção que o chanceler Scholz tem vindo a manter um enorme cuidado, talvez até um cuidado exagerado, mas enfim, essa é a sua avaliação política interna no que diz respeito à entrega do míssil e do sistema Taurus à Ucrânia. Bom, perdeu a grande oportunidade que tinha de tudo isto estar resolvido, que é na altura em que a França entregou o Scalp G, na altura em que a Grã-Bretanha entregou o Storm Shadow, que os norte-americanos entregaram o Atacms. Esta era a altura para ter entregado o Taurus. Portanto, uhum, tudo isto tinha passado num bolo conjunto comum, e, portanto, não havia a possibilidade de atacar agora individualmente ou pressionar individualmente cada um dos países, que é isso que está a acontecer. E, portanto, quando Scholz ficou isolado nesta questão da entrega dos mísseis Taurus, passou a ser o alvo de toda a campanha de guerra de informação promovida pela Federação Russa, porque sabe que agora pode atacar apenas um dos elementos sem ter que atacar todos nesta sua decisão. E, portanto, este conteúdo, que é um conteúdo relativo à capacidade do míssil Taurus, objetivamente, em destruir a ponte da Crimeia, Foi acompanhado, além disso, de outras revelações, porque também foi falado que se sabia e foi divulgada a forma como os britânicos distribuíam, faziam entrar os Storm Shadow dentro da Ucrânia, sob a presença de técnicos de pequenas equipas europeias que estão na Ucrânia a ajudar ou a manter ou a orientar as forças ucranianas e, portanto, foi uma conversa muito geral para ser tida em meios de comunicação civil. E, portanto, obteve aqui um triplo efeito. Primeiro, foi embaraçar Scholz, porque o Scholz tinha garantido que não ia enviar estes mísseis, uhum, este sistema, e a conversa mostra que...
Sim, agora parece que está à margem, não é?
Estaria em avaliação, uhum, isto estaria em avaliação. Segunda questão, embaraçou os aliados da Alemanha, porque difundiu informação que os aliados da Alemanha preferiam manter reservada. E depois, agora, tornou mais difícil gerir o processo político se entrega o Taurus ou não entrega o Taurus. É interessante ver que os comentadores da Federação Russa, isto ver a televisão russa tem as suas vantagens, não perderam nenhuma oportunidade sobre este assunto. E um desses comentadores, um comentador relevante chamado Kisalev, apresentou esta semana um vídeo de 1 minuto e 52 segundos sobre as pontes da Alemanha. É muito interessante este vídeo. Este vídeo é de uma provocação imensa. Então, o que é que vemos no vídeo? Este vídeo, que está muito bem realizado, começa a mostrar as várias pontes da Alemanha que, somadas umas às outras, têm exatamente a mesma quilometragem da ponte de Kerch. A provocação é enorme. É dizer assim, vão destruir-nos uma ponte que tem um conjunto muito grande de quilómetros. Pois, o equivalente na Alemanha é esta ponte, aquela outra ponte, uhum, ainda esta ponte e mais ainda esta ponte. Não apenas mostra as pontes, como sobre cada uma exerce uma enorme pressão, dizendo sobre esta ponte passam não sei quantos comboios por dia. Debaixo desta ponte passam não sei quantos cruzeiros ou navios de mercadorias. Sobre a outra ponte passa uma percentagem importante do PIB da Alemanha. Isto é,
bem,
a Federação Russa utilizou este incidente agora para massacrar a Alemanha e tornar muito difícil a decisão a Scholz de poder entregar o sistema Taurus. Portanto, houve aqui uma enorme vitória esta semana para os velhos métodos da espionagem.
Entretanto, Ursula von der Leyen e vários comissários europeus vieram esta semana anunciar um audacioso plano para dinamizar a indústria da defesa europeia. General, do que é que estamos a falar em concreto e já agora não estamos um pouco atrasados?
Bom, estamos já atrasadíssimos nesta questão. Pois isto parece que é o tal plano que deveria ter sido lançado logo no início da invasão, uhum, por parte da Federação Russa. Ora bem, o que von der Leyen veio fazer e contou também com o apoio dos comissários europeus da concorrência e do comércio interno foi relançar uma estratégia industrial europeia que seja adequada às novas realidades. Bom, estamos neste momento a falar apenas, digamos, de uma proposta. A proposta da Comissão Europeia. Ainda não sabemos se o Conselho Europeu está de acordo, mas o que sabemos são os valores estratosféricos que possam permitir apoiar esta estratégia industrial. O Comissário Europeu do Comércio Interno, Thierry Breton, lançou um número para cima da mesa. Fala-se de um investimento brutal de 100 mil milhões de euros. Uhum. Isto é um investimento brutal. Ora, o racional desta proposta tem a ver com as lições aprendidas. As lições aprendidas recentemente, em dois processos relativamente recentes. Um foi o processo da compra conjunta das vacinas Covid-19. Foi um processo lançado em conjunto e que correu bem. E sítio, e a outra foi na altura em que foi decidido afastar-nos do fornecimento do gás natural da Federação Russa, foi também necessário encontrar aqui uma solução para a compra conjunta de gás. E, portanto, a Comissão, a Europa em si, ganhou experiência relativamente àquilo que são as compras conjuntas de bens e o enorme conjunto de vantagens, nomeadamente de preços, que consegue estar associado a esta proposta. E, portanto, a ideia aqui inicial, conceptual, é esta. Vamos trazer para a estratégia industrial europeia de defesa o mesmo tipo de técnicas e de arranjos que já provaram ter sucesso no caso do Covid e no caso do gás natural. Bom, há, digamos, três orientações para esta estratégia. Uma orientação é investir na indústria de defesa europeia, isto é, em vez de estarmos a distribuir o dinheiro por muitos fornecedores em todo o mundo, vamos investir na indústria de defesa europeia, para que possamos ficar também, digamos, com os lucros que resultam da implementação desta estratégia. Depois, apoiar também os projetos de desenvolvimento tecnológico europeu. Nós muitas vezes compramos norte-americano, não apenas porque está imediatamente disponível, mas porque tem uma tecnologia muito sofisticada. E, portanto, ao desviarmos este dinheiro desta estratégia para dentro daquilo que são as empresas europeias, o que nós estamos a dar-lhes é uma oportunidade para, do ponto de vista tecnológico, conseguirem aqui uma melhoria significativa. E a terceira é fazer circular o dinheiro dentro da Europa. Os Estados estão a investir, mas estão a investir também em projetos industriais em que todos eles podem participar. Portanto, digamos, estas são as três orientações principais relativamente a esta estratégia. Mas, para além desta estratégia industrial, há também, digamos, duas estratégias acessórias que também são importantes. A primeira é que haveria compras, a filosofia seria a existência de compras conjuntas, isto é, em vez de cada país comprar individualmente o seu equipamento, abrir-se-ia uma espécie de oportunidade, vamos comprar carros de combate de um determinado modelo. Que países europeus estão interessados em aderir a isto? Isto depois traduz-se numa economia de escala imensa do ponto de vista daquilo que os países vão ter que gastar. Portanto, a filosofia das compras conjuntas traz também aqui ganhos, claro, de escala muito significativos para os países. E depois é o aparecimento de um mecanismo de investimento que seria disponibilizado pelo Banco Europeu de Investimento e que permitiria aos países, à Comissão, a quem estivesse envolvido nesta estratégia, poder aceder ao investimento necessário para produzir esta estratégia. Portanto, a ideia tem pernas para andar, mas há aqui um problema, não é? O problema já está identificado. É que isto é uma estratégia que não serve o curto prazo, isto é, não vai resolver, não vai colocar em abril munições ou outro tipo de equipamentos na Ucrânia. Uhum. Fala-se que só para, digamos, finalizar a parte legislativa de suporte a esta estratégia, já estamos em meados de 2025. E, portanto, é preciso, para além da estratégia, claro, que é muito bem-vinda, necessária, vem certamente também atrasada, mas esta é uma estratégia que não pode substituir as necessidades imediatas da Ucrânia em receber equipamentos que lhe permitam continuar o combate. E, portanto, a estratégia é bem-vinda, mas temos que encontrar
tardia, não é,
também, de curto prazo, soluções de curto prazo para continuar a ajudar a Ucrânia.
Olhemos agora para o Médio Oriente. Aproxima-se o período do Ramadão e continua incerto um acordo de cessar-fogo, de trégua humanitária, que permita evitar combates durante este período. General Arno Moraro, o Ocidente parece preocupado. Em que ponto estamos?
Estamos verdadeiramente preocupados. Aliás, Joe Biden, no seu discurso de agora sobre o Estado da Nação, também dedicou uma parte significativa do seu discurso a falar no problema humanitário em Gaza e até a lançar esta ideia da construção de um porto artificial em Gaza, que permita mais facilmente fazer chegar a ajuda humanitária. Bom, mas porquê que de repente ficámos tão preocupados? E ficámos de repente preocupados porque nós estamos a poucos dias do início do Ramadão. O início do Ramadão não começa no mesmo dia todos os anos. Sim. Este ano começará por volta do dia 10. Portanto, faltarão, domingo, será no domingo e depois prolonga-se até ao dia 9 de abril. Ora, o Ramadão é um dos cinco pilares do Islão. Isto é um mês muito significativo para todas as comunidades muçulmanas em todo o mundo. E do ponto de vista político, a capacidade de mobilizar esta parte religiosa é enorme, a capacidade de fazer este tipo de mobilização neste período. E isso preocupa os líderes ocidentais, que gostariam muito de ver um acordo, uma trégua, um cessar-fogo entre Israel e o Hamas antes do início deste período religioso. Ora, o Hamas não me parece disponível para fazer esta vontade. É claro que ainda não chegámos ao dia, ainda há certamente diligências a fazer, mas o Hamas não parece muito interessado, porque para o Hamas é verdadeiramente muito tentador, do ponto de vista da ideia da tal mobilização política, que se entre no Ramadão com uma trégua, sem que uma trégua seja assinada. E Israel também contribuiu um bocadinho para este exacerbar das tensões, porque houve um conjunto de discussões ao nível interno dentro do governo israelita sobre se deveria ou não ser restringido o acesso dos palestinianos à esplanada das mesquitas. Depois de muitos avanços e recuos, chegou-se à ideia de que essa restrição não será superior à dos anos anteriores e que, portanto, os palestinianos poderão ter acesso durante o período do Ramadão à esplanada das mesquitas. Bom, a mesquita Al-Aqsa está no local onde os muçulmanos acreditam que o profeta Maomé subiu aos céus. E todos os anos são dezenas de milhares de muçulmanos que visitam a mesquita por dia durante este período. Veja-se, portanto, digamos, o enorme dispositivo de segurança e o enorme potencial para confrontação que pode resultar deste facto e deste número. O Joe Biden teve uma expressão que, enfim, de alguma maneira corresponde a um resumo disto tudo. Isto vai ser muito perigoso, vai ser muito perigoso. E, portanto, parece-me que o Hamas está, neste momento, apostado em não fazer acordo nenhum, porque vê também aqui a possibilidade de isto ser verdadeiramente perigoso para Israel do ponto de vista securitário, agitar a questão da mobilização política com base num acontecimento de natureza religiosa.
Esta semana, a cortina de fumo prende-se com o processo eleitoral russo e com a recusa dos embaixadores europeus em comparecer a uma reunião convocada por Sergei Lavrov em Moscou. General, o que é que criou o Kremlin com este convite que não foi aceito?
Lavrov convocou os embaixadores da União Europeia para uma conversa sobre as eleições presidenciais. Bom, feito, portanto, antes das eleições, que estão marcadas para daqui a uma semana, 15, 16 e 17 de março, são as eleições presidenciais na Federação Russa. Ora, só há quatro candidatos. Putin, que já estabeleceu, cujos conselheiros e porta-vozes já estabeleceram como uma votação sempre superior a 77%, e foram admitidos apenas três candidatos. Um dos candidatos, Vladimir Davankov, tem nas sondagens 0,6%. Portanto, foi admitido às eleições. O outro foi Nikolai Karitonov, é um conhecido...
O termo é muito bem usado, foi admitido.
Foi admitido. Nikolai Karitonov foi também admitido este, enfim, já participou nas eleições de 2004. Na altura até teve uma marca interessante, 13,6% dos votos, mas agora as sondagens atiram também para uma percentagem muitíssimo pequena. E depois, Leonid Slutsky, as sondagens apontam para 0,3%. Pronto. Portanto, temos aqui Putin e três candidatos que foram admitidos às eleições, todos eles com percentagens nas sondagens baixíssimos. E todos os outros candidatos foram excluídos, com particular gravidade, aqueles que conseguiram, num período muito curto de tempo, reunir uma imensidão de assinaturas para concorrer. Portanto, esses perigosos foram todos eliminados. Bom, o que é que há de ponto? Há um ponto comum entre estes três candidatos. Isso é que parecem ser as condições de admissão das candidaturas à presidência. Primeiro, os três são favoráveis à invasão da Ucrânia. Três já se manifestaram publicamente como favoráveis à invasão da Ucrânia. Segundo ponto comum, os três já foram sujeitos a sanções internacionais. Portanto, não há aqui nenhum candidato, ninguém que se possa apresentar a eleições que não tenha estado sujeito a sanções internacionais. Estes parecem ser, digamos, os dois pontos comuns que eu consigo ver nestes candidatos. Bom, perante este escândalo, porque um processo eleitoral, digamos, as eleições não são só o voto em si, lá nos dias 15, 16 e 17, são todo um processo, tem a ver com a campanha, com a admissão dos candidatos, etc. E perante todo este escândalo, Lavrov quis trazer, isto é que é a cortina de fumo, um certo ar de normalidade relativamente a estas eleições. E gostaria, certamente, de ter uma conversa com os embaixadores, para tirar aqui também umas fotografias e mostrar perante o público da Federação Russa esta tal normalidade deste processo. Ora, a União Europeia não caiu nesta armadilha de se ir deixar fotografar com Lavrov, pondo aqui uma espécie de um certo carimbo de normalidade nestas eleições. E, portanto, utilizou, segunda parte da cortina de fumo, uma linguagem muito diplomática. Não vamos comparecer porque existe um nível extremamente baixo de confiança entre as partes. Isto não podia ser dito de forma mais diplomática do que isto. Mas, na verdade, isto é uma cortina de fumo, porque o que eles queriam dizer era: não vamos contribuir para branquear o processo eleitoral. Foi isto que a União Europeia e os seus representantes disseram a Lavrov e não compareceram. Quem saltou imediatamente do banco foi Medvedev. Medvedev saltou imediatamente do banco perante esta indisponibilidade da União Europeia. E disse concretamente: a Rússia tem que expulsar estes embaixadores. E, portanto, Medvedev já lançou outra vez a confusão relativamente às delegações europeias que estão presentes na Federação Russa.
Hoje o nosso ponto de mira atravessa o Atlântico e fixa-se no Haiti, onde as estruturas institucionais do Estado estão a ser ameaçadas por uma aliança de gangues violentos. General, para terminar, o que se passa no Haiti que deve merecer a nossa atenção?
Nunca chegam boas notícias do Haiti. E a última, na missão das Nações Unidas, também veio embora muito rapidamente. Só que no sábado passado, um grupo assaltou a cadeia de Porto Príncipe, um grupo de gangues, e libertou quase 3.700 membros presos. Sim. E, portanto, desequilibrou muito rapidamente a questão do equilíbrio de forças entre as forças policiais e os gangues. Entretanto, as Nações Unidas andam à procura de alguém que possa ir acudir ao Haiti e não encontram ninguém. O Quénia, que se ofereceu para enquadrar a força policial, não tem nem dinheiro nem forças suficientes para isto. E, portanto, o sistema internacional vai passar a ter também estes atores importantes que são os gangues.
General Faro Nombrado, muito obrigada por mais o Domínio da Guerra, que regressa na próxima sexta. Bom fim de semana.
Obrigado.